não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
A BCI Imobiliária é uma agente intermediadora. Mas não só da aquisição ou locação da nova casa. A BCI intermedia sonhos, projetos, realiza desejos de muitas pessoas. Nós ofertamos o caminho ao lar, que é sinônimo de família, e é por isso que prezamos. Prezamos pelo bem-estar da família, pelo aconchego e pelo recanto agradável. Já são mais de 20 anos personalizando sorrisos, oferecendo oportunidades e todo dia uma nova chance de você realizar o sonho do imóvel tão almejado. Seja ele residencial ou comercial, o nosso negócio é o seu bem-estar. E se pudesse mensurar, seria por infinitos metros quadrados. BCI Imobiliária, intermediando sonho com confiança e qualidade.
A gente sabe o que é ser brasileiro.
Querer ser o melhor do mundo.
Virar notícia, correr atrás, nascer driblando tudo, tudo mesmo, sem abrir. Aqui é brabeza, teimosia, esquece, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo, de novo, de novo.
E de novo.
Isso aí, pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da Tropa. A Bet da Paula. Da Luli. Do Lucas. A Bet da Ana. Do Luiz. A Denise. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros.
Ah, estamos no ar. Boa noite, amigos e amigas que estão já aqui, né, fazendo parte com a gente de mais uma live do Beberibe 1285. E boa noite, meus amigos. Tá cansado de política? Quem não tá, é porque não assistiu nada, viu? Tá cansado de política, dessa confusão? Vem pro Beberibe, que hoje a gente vai falar só de coisa boa. Só do Santa Cruz. É, aí, é complicado, mas a gente vai falar do tricolor pernambucano. Boa noite, Wagner.
Boa noite, Maurício. Boa noite, Hugo. Boa noite aí, galera. De volta aí depois de uma semana aí de falando de política, de 13, de 22, de Lula, de Biruliro, e, enfim. Graças a Deus voltamos à vida, né? Voltamos ao rumo normal. E vamos ver se Santa Cruz da gente volta ao normal também. E, poxa, vamos embora falar do bagaço aí.
Boa noite, amigos. Boa noite, Wagner. Boa noite, Maurício. Meus amigos tricolores acompanhando a live. Vamos lá, vamos debater o nosso Santinha. Vamos ver o que é que nos esperam aí para 2023. Afinal, é só o que nos resta buscar, né, mediante a notícia que saiu aí, que a gente só vai ter agora, né, nesse caso. Jogo em janeiro, né, e já é com a pré-copa Nordeste, né? Então isso acaba, né, eu particularmente não gostei muito, apesar de a gente não conseguir manter, né, o time todo, e hoje a gente não tem um time, mas a gente ia ter uma certa, vai começar o ano já com uma decisão, né? Então eu particularmente Não gostei bastante, mas talvez a gente comente isso mais para frente. E vamos deixar para comentar lá. Vamos embora.
Então, estão me ouvindo bem aí?
Ouvindo, Maurício.
Plenamente.
Estão me ouvindo bem? Pronto, então beleza. Tive um probleminha aqui com a internet, mas já voltei. Boa noite mais uma vez a todos que estão nos vendo. Vamos embora aqui, dar uma passada no chat. Dida Leite aqui, ó. E a cachorra mais um ano na Série B. Misael, boa noite, amigos. E perfil aqui com a foto de grafite, que eu não vou conseguir ler esse nome de jeito nenhum. Vasco e Bahia, é isso aí. Cachorra de peruca ficou mais um ano na Série B. Já que a gente tá na D, né? A gente tá no submundo do futebol. A nossa alegria é quando esse time nojento também se lasca, né, Wagner?
Rapaz, pois é. Eu só lamento pelo CSA, né, rapaz? Eu tava aí na torcida pro CSA se manter na Série B. Né? Eles que vinham nessa luta aí, né? Infelizmente não conseguiram, até chegaram a estar à frente do placar duas vezes. Eu estava assistindo o jogo do Vasco, porque para mim era um jogo de emoção mais forte, né? Porque era decisão direta. Aí quando noticiou o gol do CSA, eu olhei a hora assim, 37 segundos do tempo, digo, não, agora o CSA segura e escapa. Aí no final, apagar das luzes, toma dois gols, acaba rebaixado. Infelizmente, aí meus pesos para a galera aí do Azulão do Mutange. Sobre o Sport, cara, o Sport precisava golear e ele goleou. Ele goleou. Foi curioso, né? Tomou 6 cartões vermelhos. E eu vim ver isso porque o Hugo falou, eu achei curioso, fui lá e vi realmente, eu não sei qual foi o revertério, o revestrez que deu lá, que o time tomou 6 cartões vermelhos no jogo.
Estavam estressados, foi?
Eu acho que sim, rapaz. Estavam comemorando aí porque o julgamento foi adiado. Ah, porque o Sport pode ser declarado vencedor. Pronto, ele pode ganhar de 10 a 0 agora. Pode ganhar de 10 a 0. Vai ficar na segunda divisão para deixar de ser besta. Mas, menino, achei foi bom. Eu estou na Série D, mas não estou morto, não. É para se lascar. E o Náutico também. O Náutico desceu na lanterna.
Entenderam errado.
Certo? Né? É um dos times que mais perdeu na história dos pontos corridos da Série B. Né? É para lascar o cano, é para se lascar, meu velho. É para se lascar. É para se lascar.
Não acho nada, não. A forma que ele caiu.
O Baco foi sustento.
Caiu. É preocupante, viu?
O Baco foi sustento.
Engraçado que a gente já viu esse filme já.
O Baco foi sustento. E cuidado para não cair para D, viu? Vou logo dizendo.
Até porque, Wagner, a gente já vem percebendo há alguns anos que a Série C está cada vez mais disputada e cada vez mais organizada. E isso assim, dificulta bastante para quem cai, achando que vai obrigatoriamente subir no outro ano.
Olha,
achando
que veja só. Fácil. Primeiramente, o time que cai, né, vamos falar sério agora, zoação, greia à parte. O time que cai, geralmente, ele cai desestruturado. Jogadores que não vão... ele não vai poder manter certos jogadores, nem vai ter dificuldade de mercado. Até porque a Série C ainda é um campeonato deficitário. E a fórmula mudou. Entendeu? Assim, eu acho o seguinte. A fórmula ela se tornou mais perigosa. Ao passo que ela contempla 8 equipes para a próxima fase, direto, né? No modo antigo eram 4 vagas, agora se disputar 8 direto, ela rebaixa 4, no outro módulo rebaixava 2, né, pro grupo, no regulamento antigo, e é turno único. Então, se você pega uma equipe que você não consegue vencer ela, você não tem como recuperar mais esse ponto, porque não é ir de volta, é o primeiro ponto. Segundo ponto, tu vai pegar as equipes
tu vai pegar as equipes teoricamente mais fortes do grupo, que seria do, do que você tá, e do outro grupo. Então, o campeonato estava mais difícil. E é isso aí. É isso aí. Agora, eu ia falar nisso. O Jefferson falou ali que Roberto Fernandes teve participação também no rebaixamento do CSA. É verdade. Veja só que ensina, né? O cara teve participação no rebaixamento do Náutico e no rebaixamento do CSA. Se vê que o prazo de validade de Roberto Fernandes venceu. Né? E é isso. E, ademais, é a fotografia do futebol pernambucano, né? Que é ladeira abaixo. Isso aí é uma fotografia direta. Você tem um clube numa Série D, um clube grande numa Série D, outro que caiu para C e outro que não conseguiu sair da B e cheio de problema financeiro, porque é bom lembrar que o Sport tem problemas financeiros e o ano que vem vai ser ainda mais difícil. É complicada a situação do nosso futebol. Viu? Muito complicado.
É, mas vamos lamber as nossas feridas aqui, né? Já, a gente no final da live vai fazer um exercício aí de convocação da seleção brasileira, a convocação que acontece amanhã, né? A convocação final. E já tem notícia aí de que Coutinho está fora da Copa, né? Teve uma contusão aí muscular. Ele era dúvida, né? Mas está fora.
É curioso, né? Porque sempre na reta final tem jogador aí machucado, né?
É, mas a gente está no lucro, viu? Porque as outras seleções perderam peças importantes aí.
Não, também, mas assim, você tem todo o histórico, né? 94 a gente teve perda, né? É, Ricardo Gomes, Rocha, né? Ricardo Gomes se lesionou.
Ricardo Rocha também, né?
E Ricardo Rocha se lesionou após o jogo com a Rússia. Durante o jogo com a Rússia, ele se lesionou. E ia voltar, mas o pessoal disse, não, deixa Ricardo Rocha aqui, que ele segura o grupo. E aconteceu, graças a Deus, Ricardo Rocha ficou, a gente foi campeão. 2002, a gente perdeu Emerson, né?
98, teve Romário.
98, teve Romário.
E na final, aquele problema com o Ronaldo, né?
É, rapaz. É complicado.
E Emerson
Ricardo, capitão, né? Ricardo Gomes, salvo engano, ele machucou-se ainda na preparação, porque o Brasil foi para os Estados Unidos. Teve amistoso com Honduras, o Brasil venceu de 8-2, e o amistoso com El Salvador. Salvo engano, o placar foi 4-0. E Ricardo Gomes se machucou naquela época ali. Aí veio o Ricardo Rocha, machucou-se no jogo com a Rússia. É, Emerson foi o ombro em 2002, né, um treinamento. É, sempre tem dessas coisas, sempre tem desse negócio. O jogador que teve assim, que deu aquela volta por cima, que para mim foi espetacular, foi Ronaldo. Aquele problema que ele teve no joelho, aquele problema que ele teve no joelho, seríssimo, e assim, negócio de 2 anos, assim, o cara chegou no Japão e na Coreia voando. Então, são coisas engraçadas, né, que acontecem com relação à Copa do Mundo.
Esse negócio de verdade, mas vamos falar do Tricolor. No final da live a gente vai falar, já vou avisando, sobre seleção brasileira. A gente vai ter live aqui sobre Copa do Mundo. Então, vamos tratar do Santa Cruz primeiro. Bruno Albuquerque aí, ó. Amanhã o Globo Esporte PE vai fazer conta para saber com quantos expulsos sobe para a Série A.
Vai ter grande minha joia.
Será que 6 expulsos vira 3 pontos aí nessa Série A? Não sei, pode ser que pois sim, é. A gente não saiba. A gente tá sem saber do regulamento da Série B. Mas vamos botar a primeira pauta aqui? Fala, Hugo.
Com certeza, Thiago Medeiros tá fritando a cabeça para saber qual vai ser a piada de amanhã. Eu
mas nada, frita não. Frita. Aquele bicho ali
é absurdo.
Aquele bicho ali é a anarquia em forma de gente. É uma anarquia ambulante. Aquele bicho é muito agressivo. A coisa mais vamos fácil pra... do mundo é tirar onda.
Vamos para a primeira pauta do programa, que é uma pauta que chamou a minha atenção durante essa semana, viu, Wagner e Hugo? A gente frequenta o Arruda e a gente sabe como é problemático a estrutura do Santa Cruz hoje, né? É, a gente, como frequentador do Arruda, a gente sabe, banheiros, né? É, os acessos para o jogo, portões de acesso, os próprios corredores de acesso, né? E aí surge uma matéria, né? Banheiros, gramado e laudos. Santa Cruz se prepara para reabrir a Arruda em 2023. Eu vou ler a matéria aqui, a matéria de Camila Souza, a competentíssima Camila. E aí o subtítulo é: Comissão Patrimonial planeja iniciar a temporada com o estádio recebendo 42 mil torcedores e expectativa de liberar 100% da capacidade. A matéria fala: depois de mais de 2 meses sem jogos, o Santa Cruz vive iminência de voltar a usar oficialmente o Arruda. O time, que tem primeiro compromisso em 2023, no início de janeiro, pela pré-Copa do Nordeste, se reapresenta no próximo dia 14 de novembro e inicia os trabalhos da pré-temporada. E como estão hoje as condições do estádio? Existe perspectiva para a liberação de 100% da capacidade para o ano que vem? Théo Silva responde. Né? E ele responde aqui, ó: apesar da inatividade no futebol, com antecipação de férias e retorno previsto para o próximo dia 14 de novembro, a patrimonial do clube não parou de trabalhar nas recuperações estruturais, como já fazíamos. Serviço este que é constante. Continuamos com melhorias nas instalações hidráulicas, dos sanitários, e estamos realizando a recuperação da fachada interna do Parque Aquático, com nova pintura nas três cores. Aí ele fala aqui mais sobre essa questão de onde vem o dinheiro, né? Ele fala que a receita caiu por volta de 70% por causa dessas férias. É lógico, né, que caiu, porque o Santa Cruz tem como seu patrocinador maior a torcida, e sem jogo a torcida não tem como ir para o campo. E aí ele fala dos banheiros aqui. Os banheiros estão em perfeita condição de uso. Palavras de Théo Silva. Foram recentemente recuperados. O gramado também se encontra em perfeita condição para a melhor prática do futebol. E receberá, a partir da próxima semana, tratamento intensivo com adubação. Me causa estranheza essa matéria, certo? Por quê? Como recentemente esses banheiros foram recuperados? Qual é o recentemente? É depois da parada dos jogos? Porque durante os jogos a gente via que o banheiro estava realmente lamentável a forma. E se foi depois da parada, será que no momento em que a torcida está extremamente triste com o clube, né? Procurando motivos para ter uma alegria, por mais pequena que for, com o seu clube, né? Não caberia, se esses banheiros foram reformados, como Théo Silva disse, e a gente vai poder conferir já em janeiro, não poderia ter sido feito postagens mostrando reformas antes e depois, a patrimonial trabalhando? Não é o lógico a se fazer? Eu vou começar por Hugo. Vai lá, Hugo.
Eu acho que a reportagem foi muito feliz com alguns pontos. Eu só queria chamar a atenção para a questão que eu até vi agora o colega mencionando aí no chat, em relação às ferragens expostas. Seja nas cadeiras, seja no Arruda, você vê constantes vazamentos, né? Constantes infiltrações e aquelas ferramentas expostas estruturalmente preocupa bastante. Não sou engenheiro, estou longe de ser, mas é, no mínimo, preocupante, né? A gente ter tanta estrutura exposta. Eu acho que, mais cedo ou mais tarde, a gente vai precisar ver isso com muita cautela. Em relação aos banheiros, eu imagino, né, que o rapaz da patrimonial desde está falando depois dos jogos, porque até os jogos acontecerem, eu estava presente com a Arruda, e os últimos jogos eu fui, inclusive, para as sociais, os banheiros estão estavam, né, sem condição alguma, né? E engraçado esse tema vir à tona, Maurício, porque isso é uma coisa que a gente já vinha batendo na tecla bastante. Eu acho que esse é o papel principal, né, de qualquer podcast que seja, da torcida de um modo geral, que comece a identificar aquilo que está incomodando, até para que o clube possa agir em prol da torcida. Afinal, como você acabou de dizer, a torcida ela é o principal patrocinador do clube, até porque a gente não tem patrocínio, a gente não tem receita, né? A gente fica aí apenas à disposição da renda dos sócios do clube, que infelizmente são muito poucos ainda, mediante a nossa grande torcida, né? E aí, isso são dois temas que me preocupam bastante. O gramado, a princípio, nos últimos anos a gente vem tendo pouco trabalho com ele. Inclusive, né, foi um motivo até de tiração de onda com times rivais, ou até mesmo era motivo de orgulho para a torcida, que o gramado do Arruda vinha sendo bem cuidado e a gente tinha jogos em perfeitas condições. Os problemas eram o inverso, eram os jogadores e não o gramado. A gente já passou em anos onde a gente teve o inverso, né? Então, a gente acaba se preocupando um pouco com essa situação, mas na torcida realmente que tem havido melhoras, porque a situação do Arruda ela é muito triste. E a gente gosta de frequentar o Arruda, a gente quer ser melhor atendido e a gente precisa dessa atuação mesmo da patrimonial, seja do executivo, seja do que poder for. O Santa Cruz precisa receber melhor seu torcedor.
E aí, Wagner? Sobre essas tais reformas, surpreendeu você? Eu fiz uma postagem no Twitter sobre essa matéria e algumas pessoas disseram que estiveram no Arruda nesses dias com esses jogos do Série A2, né? Do Pernambucano, e não viram nenhuma reforma nos banheiros. Nós, né, ficamos sabendo dessa reforma através dessa matéria, desde que o banheiro está em total condição. Aí eu, Maurício, vai falar mais uma vez, porque tem gente que acha que nós somos, pegamos no pé de tal pessoa, tal diretor. Eu tenho 36 anos. Eu nunca vi o Arruda com banheiro em condição de receber dignamente seu torcedor. Se você entrar no Arruda e tiver algum problema estomacal, meu amigo, é negócio para você ficar de desespero, porque é complicado. Então, aqui a gente não está falando dessa diretoria, daquela outra diretoria, a gente está falando de um problema do Santa Cruz de décadas. Não é, Wagner?
Cara, o problema do Arruda é um problema crônico. O problema do Arruda não é Antônio Luiz Neto, não é crônico. A gente teve lá a ampliação do estádio ali da arquibancada superior no início dos anos 80. E a partir dali eram problemas que o pessoal ia jogando para debaixo do tapete, né? O Arruda até então era uma estrutura nova, a parte de baixo é dos anos 70, né? Teve a ampliação em 72, a primeira ampliação embaixo, né, para disputa da minicopa. Ali era para ter sido feito desde então todo um trabalho de vistoria bienalmente ou trienalmente. Então, ó, esse cano aqui, por exemplo, está enferrujando, vamos trocar, fazer uma vistoria e ir trabalhando melhorias, né? E isso não foi feito, tanto aí que o Arruda está aí bastante deteriorado, né? E infelizmente, eu também vou para campo para o Arruda desde que eu era pequeno. Desde 89 que eu frequento o Arruda, e você chega lá, o piso do banheiro, ali dos banheiros, pelo menos os das sociais, né? Porque eu sempre fui para as sociais, majoritariamente os jogos que eu assisti foi nas sociais. O piso é o mesmo, cara. O piso é o mesmo que era em 89, é hoje, é um verdadeiro túnel do tempo. Mesma coisa. Você anda ali no entorno do Arruda, o piso é de lajota. é o mesmo piso daquele tempo. Agora, sendo que com a ação do tempo está tudo rachado. Então, há no Arruda uma falta de cuidado. Entendeu? Aí muita gente diz, ah, mas o Arruda é oneroso. O Arruda é não sei o quê. Olha, ele é oneroso porque deixaram ele ficar assim. Porque, veja, aí é uma opinião minha lá atrás que ele deveria ter tomado quando fizeram o anel superior, era capitalizar o estádio, fazer o Arruda, fazer capital no estádio, capitalizar, ser um bem capitalizável. Por um exemplo, se você tem duas arquibancadas, você podia fazer uma estimativa de público. Ah, é Santa Cruz Central. A estimativa, vamos lá, está aqui 15 mil. Abre embaixo, fecha em cima. Um exemplo. Entendeu? Ó, é jogo decisivo. Abre os dois. Ah, é um clássico, mas é o primeiro clássico do ano. Vamos abrir só embaixo. E isso não era feito. A mesma coisa era com relação à manutenção, que você... É como você tem um carro. Se você tem um carro, você não faz manutenção, nem revisão, nem nada. Quando o carro der problema, vai ser bem mais custoso você ajeitar o carro. A mesma coisa é o estádio, a mesma coisa é a sua casa. Então, infelizmente, o pessoal não trabalha como é que eu posso dizer? Com antecipação dos problemas, né? O pessoal não faz análise preditiva. O pessoal não faz uma manutenção preditiva. A manutenção é sempre corretiva. Não é nem preventiva, é preditiva. Preditiva, aquela que você olha uma estrutura e diz, ó, futuramente esse ativo aqui vai pipocar problema. Então vamos começar a trabalhar aqui para fazer uma manutenção. Então você já está eliminando um risco que poderá vir à frente. E no Arruda, pelo que você olha, isso nunca foi feito em setor nenhum. Né? Para mim, surpreende, Maurício, porque é um curto espaço de tempo muito... É um espaço de tempo muito curto, né? Desde a nossa eliminação, última partida da Série D até para agora. Você fica sem saber quem foi que fez a reforma, sabe? Você é um deserto de ideia. Você não sabe, pô, quem foi que fez? Foi uma empresa? Foi uma parceria? Se não tinha condição lá, vai ter condição agora. Sobre o gramado, vi jogos alguns jogos da Série A2 assim. Assim, até por questão de curiosidade, porque eu achei curioso ver o Vitória de Santo Antão jogar no Arruda, o Vera Cruz jogar no Arruda, né? Eu achei curioso, 7 de setembro, e eu assisti essas partidas, assim, algum pedaço. E o gramado queimado, sabe? Aquela parte do entorno ali, bem mal cuidado, bem maltratado. Claro, eu não estou dizendo que isso é culpa da gestão atual, porque na gestão anterior o estádio ficou uma droga, ficou uma verdadeira droga, né? Na gestão do senhor Joaquim Bezerra, que eu vou falar o nome aqui.
Mas essa questão do gramado portaria. É culpa, sim, da gestão atual.
Não, eu sei, Maurício, mas eu estou dizendo assim. Na gestão anterior também teve, entendeu?
Não, teve também. Que
faz, o Arruda de mão.
Mas a gestão passada não é comparativo para nada, a não ser para desgraça. Assim,
eu sei, mas eu tô querendo ser justo aqui, sabe? Para depois ninguém ficar dizendo, ah, porque, sabe, vocês só criticam um lado e outro. Não, a gente vê...
O meu problema
com esse gramado, Wagner,
é o seguinte. Na maioria dos casos, a manutenção sai mais barato do que você acabar com tudo e ter que refazer tudo de novo, pô.
Veja,
entendeu?
Só.
Então, o gramado estava em perfeitas condições quando acabou a Série D. Mantenha o gramado, pô. Assim, eu não entendo. Pode ser que chegue aqui um agrônomo e diga, não, pô, aquilo ali joga alguma coisa e ele fica verde na hora, entendeu? Mas, assim, você vai ceder o seu estádio para ter jogos da Série A2. Mantém o gramado, o gramado.
Marcaram o jogo para a segunda divisão da Paraíba também. Quer dizer, uma coisa que você não consegue compreender, cara. É uma coisa que eu sinceramente não entendo. Sabe? Então, enfim, para mim é uma grande surpresa se hoje eu for no Arruda e ver que os banheiros estão realmente em perfeitas condições de uso. Vai ser, porque é um problema crônico de décadas, viu? Décadas.
É, mas se esse perfeitas condições de uso foi o que a gente viu antes de acabar, e realmente eu assim, a minha pergunta, muito sinceramente, e aqui eu falo, não é dessa gestão, é: qual foi a última vez que lavaram um banheiro no Arruda? Entendeu? Qual foi a última vez que lavaram um banheiro no Arruda? Porque a arquibancada, você vai para um jogo no domingo. No outro domingo, joga fora de casa. No outro domingo, você vai de novo, tá tudo sujo. Você encontra ingresso do jogo passado. Você encontra copo. Entendeu? Então, meu irmão, é situação muito complicada. Mas vamos andar com a pauta. A não ser que vocês queiram falar mais alguma coisa sobre.
Por mim,
essa ferida, Rafael Lambi.
Olha, só um detalhe. Eu, sinceramente, espero muito que o Arruda esteja em plenas condições de uso, né, para 2023. Né, que o estádio realmente tenha condições de receber um bom público, até porque a gente vai ter um jogo decisivo aí que pode nos garantir uma receita a mais. Né? Tem até matéria falando sobre isso, que esse ano pode ser um ano de mais dinheiro para o Santa Cruz, né? Nessa temporada. Então, é um jogo importante.
Que a torcida não estará presente, né?
É.
Infelizmente.
Até nisso teve né, a questão de dessas... A turma não se comporta e o clube que sofre. Mas é isso. Eu espero que o Arruda esteja em plenas condições de uso e de receber a torcida, né? Porque a gente vai precisar do estádio, a gente vai precisar que a torcida venha, a gente vai precisar para o clube ter um respiro financeiro, né? Porque vai ser mais uma temporada muito difícil.
Mas existe a possibilidade nesse jogo de ser levada para Caruaru e aí pode ter público, não é isso? Ou não?
Eu não sei. Eu acho
essa opção também.
Eu não sei se tem, porque...
Olha, eu acho que tem. Sabe por quê, Maurício? Desculpa me atravessar aí. Primeiro, nada. Que a punição é ou você joga em sua casa com o portão fechado, ou você joga um estádio a 100 quilômetros.
100 quilômetros.
E o Santa Cruz, ele teve a punição em 2013. Aliás, 2014.
Foi no ano do centenário. Por conta
de uma briga que teve lá em Maceió. O Santa Cruz perdeu o mando de campo a primeira fase inteira. Jogamos lá em Caruaru e teve torcida. Santa Cruz pegou CSA, Vitória da Conquista e Bahia. Santa perdeu de CSA, ganhou de Vitória da Conquista e ganhou do Bahia. Lá no Luiz Lacerda. E foi um público bom. Entendeu? Então eu acho que prevê. Também lembro de um jogo antigo, né? 2003. O Sport perdeu o mando de campo do que seria o jogo decisivo contra o Palmeiras na Ilha do Retiro. E o jogo foi, a CBF marcou lá para Garanhuns. E teve público. O Palmeiras venceu por 2-1. Foi o gol até daquele Magrão, né? Se me falha a memória. Foi um gol de Edmilson e o gol de Magrão. Foi de virada. Luciano do Vale até narrou esse jogo. Então, dando exemplos assim, né? Então, eu acho que vai ser permitido, sim. Se for mandado para Caruaru.
Resta saber só se a diretoria vai optar por essa...
Agora, também tem que ver se o estádio do Central reúne condições, porque... Até onde eu tenho informação, o Pedro Vitor, por mais antigo. O Luiz Lacerda, ele tem uns probleminhas também de estrutura, viu?
Não, sempre teve, né? Mas o gramado estando em condições...
Ah, isso aí é o
que importa. Já nos ajuda, né?
É verdade.
Vamos esperar para ver. Vamos para a próxima pauta? E é uma pauta que nos traz esperança... Aí, ó. Com copas e calendário robusto, Santa Cruz pode mais que triplicar ganhos em cotas para 2023. Em 2022, o clube recebeu 1,27 milhão. Veja, 1,27 milhão. Isso é dinheiro de comprar papel higiênico para um clube de futebol. Somando participações no Pernambucano e Série D. Para o ano que vem, 3,24 milhões estão ao alcance. Aí a matéria fala aqui, a matéria de Camila também. O buraco sem jogos de 2022 não se repetirá no ano que vem para o Santa Cruz. Com o calendário incomparavelmente mais robusto, retornando à Copa do Brasil e no páreo da disputa para a fase de grupos da Copa do Nordeste, o tricolor voltará à vida. Upgrade financeiro que se explica. De um ano para o outro, o clube pode receber 3 vezes mais em cotas de participação nos campeonatos. Na atual temporada, sem a Copa do Brasil e Copa do Nordeste, os pernambucanos receberam 1 milhão referente ao pernambucano e 270 mil para participação na Série D. Ridículo. Ridículo esse valor. Né? Valor desmembrado em 120 mil pela primeira fase e 150 mil pelo mata-mata. Para 2023, a perspectiva é outra. Somando a manutenção das receitas do estadual e da Série D, o Santa Cruz pode ganhar pelo menos 3,24 milhões. Neste valor está a participação na primeira fase da Copa do Brasil, 620 mil, se a cota não sofrer alterações, 300 mil pelo avanço da seletiva da Copa do Nordeste e mais 1 milhão pela classificação à fase de grupos do regional. Então a gente está, mais uma vez, a gente tem especialista nesse assunto, viu? Esse assunto de ter que passar de fase em campeonato para conseguir se capitalizar do Santa Cruz é igual à inflação no Brasil. Nós somos craques de como tratar disso. Entendeu? Então, perspectiva de melhora, né? Embora essa classificação da Copa do Nordeste seja difícil, seja complicada, né? Que a gente pega o Caucaia, passando do Caucaia, pega Botafogo da Paraíba ou Retrô. Então, não teremos vida fácil para chegar nessa Copa do Nordeste, infelizmente. Mas, importantíssima essa classificação, né, né, Wagner?
Sim, sim, é importantíssimo, né? Porque é como eu disse, né, na pauta anterior, né, eu até dei uma antecipada. A gente precisa de dinheiro para poder o clube ter um respiro, para poder as coisas andarem, para a gente ter sossego dentro de campo, não ter ambiente conturbado, que a pior coisa no clube de futebol, né, muito pior do que você ter um time ruim, é ter um ambiente conturbado. Não é? Você muitas vezes consegue ter um time ruim, consegue êxito. Se o ambiente estiver bom. Se o ambiente estiver ruim, você pode ter o melhor time do mundo, o negócio não anda. Né? Então a gente tem até exemplos aí de equipes aí boas, equipes, né, time bom, mas que caiu. Porra, quando você vai ver o ambiente em frangalho, né?
Mais atual, aí, que eu me lembro, é o Cruzeiro, né, Wagner?
O Cruzeiro. E eu vou até, como a gente está indo de Copa do Mundo, a gente tem exemplos de seleções aí top, né? Chega na Copa com um problema de premiação. Aconteceu já com a França. Em 2010, teve problema de comando, assim, com questão de premiação. Teve com a seleção da Argentina, teve com a seleção brasileira em 1990, né, que foi o famoso caso da Pepsi. Enfim, e você vê que as coisas, a equipe sucumbe. Então, é preciso a gente ter um pouco de paz dentro dos vestiários, né? E é muito importante essa classificação. Agora sim, a matéria traz esses valores, eu dei uma olhada na matéria, e ela detalha, tipo assim, coisa do Santa Cruz chegar numa fase avançada na Copa do Brasil, por exemplo. Aí a gente já sabe que vai ser uma tarefa um tanto que inglória.
Porque... A matéria fala da verba da primeira fase, tá?
Não, tudo bem, mas eu dei uma lida. E ele fala algo do clube ganhar mais, ele chegar... por exemplo, em 2019 a gente chegou na quarta fase, chegamos nas oitavas de final. Né? Mas ali, naquela época, Leston era nosso treinador, né? O time começou competitivo, né? O time foi promissor ali naquela temporada e a gente não passou pelo Fluminense ali por pouco, né? Na minha opinião, ali, O Santa Cruz, quando fez aqueles 2-0, na minha opinião, o Santa Cruz era para ter mantido a pegada. Se ele tivesse mantido a pegada, ele podia sim ter feito 3-0 e despachado o Fluminense. Mas quando fez o 2-0, ele fechou-se mais para não tomar gol de honra, mas isso é coisa de futebol, e, enfim. Mas, veja, a gente vai ter que ter um time bastante competitivo para poder fazer uma campanha assim bem razoável na Copa do Brasil, né? A gente chegar aí numa terceira ou quarta fase, o time tem que estar bem encaixadinho, bem montadinho, sabe? Ser aquele time competitivo, não é? A gente sabe que não é fácil. A Copa do Brasil, cada vez mais, está rendendo cada vez mais dinheiro, isso faz com que se torne uma competição mais difícil, que exija mais. A gente sabe das dificuldades. Então é isso. E sobre a Copa do Nordeste, a matéria também fala. Aí vem o histórico do Santa Cruz, né? O Santa Cruz só ficou de fora das quartas de final uma vez. Isso das vezes que ele foi à Copa do Nordeste. Foi no fatídico ano 2021, quando a gente foi lanterna da Copa do Nordeste. É, até então, o Santa Cruz jamais tinha ficado fora, no mínimo, das quartas de final. Isso, claro, todas as vezes que ele participou, ele sempre esteve, no mínimo, entre os 8 melhores. Em 2021, isso não aconteceu, e é preciso que se repita, né? O Santa Cruz, pelo menos, veja... Vai ser uma dificuldade grande a gente entrar na Copa do Nordeste e vamos ter um sarrafo ainda maior para passar de fase. Né? Para passar de fase, para ficar entre os 8 melhores. Então aí vai depender muito do trabalho, vai depender muito da montagem da equipe, como esse trabalho vai ser desenvolvido, entendeu? Então a gente precisa de um time bastante competitivo nessa primeira metade aí de 2023. Porque são campeonatos que vai garantir o oxigênio, né? Para a gente poder caminhar o restante do ano. E a gente tem o quê? Campeonato Pernambucano eu não vou falar, porque a renda é mínima, né? A premiação é mínima, é ínfima. Eu nem considero, eu nem boto carta fora do baralho. Mas, assim, o alvo principal é Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Então, é muito importante esse trabalho inicial aí. E detalhe, já começa agora dia 5 de janeiro, né? A gente ainda vai estar ainda naquela ressaca do Réveillon ainda. E já vai encarar aí um desafio bem...
Eu, sinceramente, considero que se o Santa Cruz conseguir entrar nessa fase de grupo da Copa do Nordeste, o ano começa totalmente diferente dos últimos dois.
Sim, começa.
Entendeu? Não, se abre... uma nova perspectiva para dizer assim, pô, a gente começamos bem o ano, pelo amor de Deus. Né, Hugo?
É, eu tava aqui, né, pensando, e assim, a única vantagem, né, se é que é uma vantagem, mas pensando a longo prazo, para 2023, se há um ponto positivo dessas nossas férias prolongadas, é a gente conseguir planejar o outro ano de uma forma com mais cautela, mesmo a gente sabendo que com a receita um pouco menor. Né? Mas o que eu venho percebendo, principalmente nos últimos anos do Santa Cruz, é que quando a gente consegue montar uma equipe que tenha vontade, porque qualidade a gente já sabe que vai ser difícil por natureza, o jogador que vem para jogar no Santa Cruz na Série D, a gente sabe que são jogadores... normalmente sem muito mercado, são fatos. E esses jogadores, quando eles vêm com vontade, quando a gente consegue ter um treinador que encaixa a equipe, encaixar no sentido de montar uma defesazinha organizada e que a gente consegue ter um time aguerrido, né, as coisas tendem a dar muito certo para o Santa Cruz. E o último exemplo aí foi aquela equipe de 2019, né, onde a gente avançou bastante, né, na Copa do Brasil. E a gente, por muito pouco, não avançou para o Fluminense, mas a gente teve muita vontade, a gente teve muita disposição naquele primeiro semestre. Né? Pena que o segundo semestre não foi o que a gente esperava, mas a gente teve aí esse início de ano. E eu acredito que esse ano talvez a gente consiga, com essa montagem prévia, com o treinador já contratado, né? Alguns jogadores que já foram renovados, para que a gente possa ter um calendário, né, mais realmente robusto, ter um calendário de mais efetividade, mesmo sabendo que a gente enfrenta problemas como não ter elenco para jogar várias competições ao mesmo tempo. Mas, no nosso caso, a gente precisa de ter mais receita, de voltar ao cenário nacional, né, de voltar a ser notícia, para que a gente possa ter um rendimento melhor. Então, eu fico na expectativa, né, que com essa passagem para a Copa do Nordeste, que a gente chegue à fase de grupo da Copa do Nordeste, a gente consiga aí ter um trabalho mais efetivo. Eu acho que o ano já começa diferente, né, se a gente conseguir essa aquisição aí, sem dúvida nenhuma.
Assim, só queria trazer uma lembrança, porque, veja, Maurício, se a gente passar para a fase de grupo, torna-se diferente desse ano, 2022. Em tese, ficaria igual a 2021, que a gente foi para a fase de grupo, né, foi lanterna. Aí, para não ficar igual, a gente teria que buscar aí a classificação para as outras fases. Mas, assim, só fazendo um adendo, 2019, a gente chegou na quarta fase da Copa do Brasil, certo? E fomos semifinalista, né? Da Copa do Nordeste, a gente perdeu para Fortaleza. Num jogo que o Santa Cruz vendeu caro a derrota, né? Santa Cruz vendeu caro a derrota, foi 1-0. Na época de Tininho que hoje está como presidente interino aí da Liga do Nordeste, né? Alex Portela está aí pedindo licença aí. E Constantino chega, né, no topo máximo ali da Liga do Nordeste. Então,
como a CBF.
Isso. Mas Constantino, ele está colhendo, né, os frutos que tem plantado, né? É um cara competente. É um cara competente, sabe? Eu acho o Constantino um cara competente. Então, ele está ali. É porque
tem gente, mérito, tem gente lá no grupo de membros que vai meter o pau em tu agora, porque tu falasse isso.
Não, eu estou falando assim, competente no sentido
do
Arruda, do Santa Cruz. Mas eu falo assim, né? É um cara bem articulado, sabe? Então, também seria injusto, Maurício, assim, só já aproveitando esse gancho, seria injusto eu chegar aqui e dizer que o Santa Cruz está aí por causa de Constantino, porque Tininho. Não, Tininho, ele é mais uma pessoa que teve insucesso na tentativa de tirar o Santa Cruz do buraco, né? Erros, ele teve erros, assim como os outros tiveram também. E é isso, sabe? Mas eu particularmente acho ele um cara bem articulado, sabe? Tem as competências dele, ninguém ocupa um cargo desse assim do nada. Então, Maurício, só voltando, em 2019 foi o melhor ano em termos financeiros de arrecadação que a gente teve, né? A gente chegou na quarta fase aí da Copa do Brasil e fomos semifinalistas do Campeonato Nordeste. Pena que no final do ano a gente não conseguiu acesso, né? Teve aí alguns equívocos aí durante a Série C, por exemplo, a vinda de Milton Mendes, né? Não precisava ser Milton Mendes, podia ser um treinador, simplesmente um treinador mais experiente, com casca numa Série C, como fizeram com o Vica em 2013, né? Então, infelizmente, deram um all-in que acabou dando errado. Criou-se um clima ruim e o Santa Cruz acabou ficando pelo caminho, tendo tudo para se classificar, né? É isso.
É isso aí, senhores. Podemos ir para a próxima pauta?
Simbora.
Mete bronca.
Olha a matéria. Entre reforços e renovações, Santa Cruz monta base para 2023. Veja jogadores. Vamos dar uma olhada no que a gente tem hoje. E eu quero debater com vocês justamente o que estão perguntando aí no chat. Certo? Quem tá dando para ver aí?
Tá sim. Tá pequeno.
Aumenta um pouquinho.
Deixa eu ver se eu acho que eu não consigo aumentar aqui.
Geaz que foi a semente da discórdia. Bom,
mas eu vou falando aqui para quem não estiver lendo direito. Goleiros aí, Geazi e Jaime, né? Final de ano aí, final de competição aí, não foi, Wagner? Foi confusão, porque...
Geazi foi a semente da discórdia.
Foi, justamente. Aí eu pergunto. Pelo amor de Deus. Não tem condições, né? Nenhum dos dois, não. Né?
Olha, pra.
Assim, Jaime a gente nunca viu, né?
Olha, Geazi, pra mim. Fala, Hugo, desculpa.
Não, desculpa. É, eu, particularmente, não vi jogar. Geazi, o jogo que a gente viu, é, eu, particularmente, lembro. Foi um jogo, dois jogos que ele precisou substituir. É, foi na média, podemos dizer assim. Nada. Também ele não teve chance, também, até para mostrar, né? É importante mencionar isso. Mas, assim, a gente precisa de um goleiro experiente. Se você lembrar, ou experiente, ou pelo menos tenha certo talento. Porque se você lembrar os times que a gente tem, principalmente a forma como a gente joga, certo? A gente precisa de bons goleiros, a gente precisa ter essa segurança lá atrás. Para ver que a gente não tem essa segurança, normalmente a gente se dá mal. Então, para mim, a maior carência que a gente tem aí, do que eu olhei, né, aí dos jogadores, para mim, a maior carência é goleiro, sem dúvida nenhuma.
Olha, para mim, sobre Geazi, é minha opinião, Geazi não deveria, com todo respeito à pessoa, não tenho nada contra a pessoa, mas Geazi não deveria nem ter vindo para o Santa Cruz. Não deveria nem ter vindo. E eu continuo com essa opinião. Doem que doer, acho. Ah, porque Geazi fechou o gol contra o Volta Redonda. E Geazi foi muito melhor. E era seguro. Cara, foi um jogo onde Geazi voltou a campo depois de um ano. E foi um jogo onde ele fez o básico. Sabe? E ainda assim deu frio na espinha. Basta ver como foi o jogo contra o Volta Redonda. E uma bola que ele, para não se complicar, ele dava manchete. Que era o correto ele fazer, né? Já que estava sem ritmo de jogo. Mas dava umas manchetes assim, cara. Enfim. Eu vi que o Santa Cruz tentou um goleiro experiente aí, Rafael Silva, se não falha a memória aí. O Santa Cruz tentou. Ele aceitou a proposta de um time da Série C, não vem mais. Eu vi notícias de Rock Kennedy, né? Que podia ser que Rock Kennedy voltasse. E na minha singela opinião, na minha humilde opinião, Rock Kennedy, se o negócio fosse bem feito lá na banda do Arruda, Rock Kennedy poderia ter sido nosso goleiro em 2021 e o ano passado, né? Mas a brilhante ideia de dar de graça a São Paulo, toma São Paulo, né? Ou liberar, ou coisa que o valha. Então a gente acabou, enfim, mas fala-se no nome de Rock Kennedy, né? Não estou dizendo que vai ser o cara que vai resolver o nosso problema, mas dentro das nossas condições financeiras, Rock Kennedy e um goleiro um pouco mais experiente, entendeu? Aí pode casar bem. Tipo, 2020, o Santa Cruz contratou aquele goleiro Luiz Fernando, que veio para ser titular, né? Aí trouxe Carlos Henrique, que é um boneco de Olinda que veio do Inter, e teve Michael Clayton, que ascendeu da base. Aí nos treinamentos, Itamar Schulli era o nosso treinador, que o Chico, ele não gostou de Carlos Henrique, o cara foi embora, e gostou de Michael Clayton, que foi uma grata surpresa. E a gente teve um goleiro bom, infelizmente a gente não teve, os resultados não vieram, a gente perdeu de forma bizonha aí a final do Pernambucano e bizonhamente também não conseguimos o nosso acesso. Mas para mim foi uma grata surpresa o Michael Clayton. E naquela época já se falava no Rock Kennedy, porque ambos estiveram na Copa São Paulo e o titular foi Rock Kennedy.
Entendeu? Pegou então, pênalti, né?
Exatamente. Engraçado.
Bem, fala, Rock Kennedy foi doado pelo Santa
Cruz de São Paulo, né? Exato, foi doado, e de repente, é o que eu digo, de repente, Rock Kennedy poderia ter sido nosso goleiro em 2021, e esse ano, 2021 podia ser quem? Jordan e Rock Kennedy, entendeu? Ah, já que trouxeram Geazi, Geazi era o terceiro goleiro, mas planejamento...
A gestão de Joaquim doou ao pobre coitado São Paulo, o goleiro do Santa Cruz.
O São Paulo ia dar muito de graça assim pra gente.
Aí, lateral direito aí, ó. Jefferson Feijão. Pelo que demonstrou na Série D, no final da Série D aí, a gente pode dizer que temos que contratar um reserva ou tem que contratar um titular? É lógico que a gente sempre pode contratar um titular, né?
Isso.
Mas assim, para o nível que a gente pode pagar, será que a gente consegue trazer um melhor que ele?
Se garimpar direitinho, Maurício, pode conseguir alguém, eu não diria melhor que ele, mas alguém que venha para disputar com ele. Porque assim, Maurício, o que a gente vai precisar... Veja, Jefferson Feijão é um atleta experiente, né? Um atleta experiente. Então, assim, a gente, o perfil que a gente vai... Provavelmente o pessoal está atrás, é um perfil mais jovem, né? Jogador mais jovem, né? É, assim, uma equipe menor, né? E a gente sabe que o custo é mais em conta. Mas o que a gente tem que olhar é a vontade do cara em campo, que o cara tem que ter em campo, né? De ser competitivo, né? Na nossa atualidade é isso. Não é olhar tanto ser melhor, é ser tão competitivo quanto.
Eu acho que a gente precisa de um lateral direito para vir compor elenco, pelo menos a princípio, né? Claro que de um ano para outro a coisa pode mudar. Mas pelo menos o futebol que a gente viu dele, principalmente ele entrando, assumindo uma responsabilidade, né? Onde um dos líderes da equipe saíram, porque não era só simplesmente um lateral direito, não era só simplesmente um lateral direito que vinha bem, que vinha demonstrando boas partidas, porque Ratinho estava num bom nível, né? Claro, tinha um oscilado aqui, oscilado ali, mas ele estava bem. E aí quando ele sai, que Jefferson Feijão entra para assumir, eu acho que, mediante a pressão e como ele assumiu, eu acho que ele se comportou muito positivamente. Claro que ele não é aquele lateral direito incontestável, como para mim, por exemplo, Arthur Santos deve começar como titular garantidíssimo nessa equipe. Pela reta final que ele fez, desde que ele chegou, pelo que ele jogou. Né? Para mim, ele é incontestável, é ele Mardete, certo? Para mim, ele é o incontestável. Mas no caso de Jefferson Feijão, eu acho que ele vai começar a se titular. Até porque, nesse caso aí, para ele, a antiguidade vai ser puxa. E um lateral que venha para compor. Né? Eu acho que na lateral direita, eu acho que é isso daí. E já pulando aí para a lateral esquerda, né? Eu acho que Ítalo Silva foi uma boa renovação. Acho que ele. Eu acho que a gente precisava. Na verdade, eu quero até elogiar que, independentemente de Ítalo e Jefferson Feijão, eu acho que as renovações que se fizeram foram muito positivas. Eu acho que, de modo geral, os jogadores que a gente conseguiu renovar foram peças que houveram certo destaque. Se não em todo momento, mas em algum momento do campeonato da Série D que a gente teve. Então, eu acho que a gente já começa com o esqueleto. Eu acho que isso é um ponto positivo da diretoria.
Eu acho que, veja, dependendo de como, eu acho que esse trabalho já deve estar sendo feito. Mas eu acho que o professor deveria dar uma olhada na base, né? E ver se não tem nenhum menino aí que possa fazer sombra a Jefferson Feijão, né? Por um valor que a gente sabe mais baixo, né? Porque Jefferson Feijão demonstrou ter um bom futebol, né? Aí a gente pode botar um menino da base ali na lateral direita para fazer sombra a ele. Eu creio que poderia ser uma... Agora sim, se tiver alguém qualificado, né? Não é porque não, bota o menino da base por botar. Não, eu vejo qualificação nesse menino, coloca ele para... A gente já viu muito lateral no Santa Cruz. No meu tempo aí de anos 2000, Kleber, né Wagner?
Sim.
Arley, né? Não é Arley o nome dele, né?
Primeiro foi Arley, né? Em 99, 2000 foi Arley, né? O Santos chegou a oferecer 1,5 milhão na época para levar ele. A diretoria segurou.
Teve Kleber também.
Teve depois, Kleber. Foi.
Mas atualmente agora a gente viu o Renatinho tomar conta da lateral esquerda.
Até Everton Senna, né?
Everton Senna na direita, né? Foi escolhido até para a seleção do campeonato 2013.
Foi, destacou-se.
Então, eu acho que a gente pode tentar essa solução. Lateral esquerda aí, falar sobre lateral esquerda, Wagner? Ian e Ítalo Silva, eu acho que, assim, se contratamos Ian, é porque
pra mim,
alguém viu qualidade nele, né?
Nele, é, exatamente. E Ítalo Silva fez uma temporada razoável no Santa Cruz. Eu também fico aí com o Hugo aí, eu gostei da renovação, me baseando pelo que ele apresentou, né? Durante a temporada desse ano, né? Para mim foi irregular, foi aquela, como é que eu digo, uma apresentação, foi um desempenho razoável, né? E assim, acho que para o que a gente vai encarar o ano que vem, e aqui eu estou falando de Série D, acho que ele fornece daquilo que a gente vai precisar.
Isto. Então aí vem zagueiros. Isso é uma dúvida que eu quero que vocês me digam. Alemão, Sergipano, Ítalo Melo, Ian, que veio com o Ian Rodrigues, né? Do Nova Venécia. Cristiano e Eduardo Guedes. Precisa contratar zagueiro para esse começo de Pernambucano?
Para começo, não. Sabe por quê? A gente já tem a experiência aí que é alemão, né? Alemão é o líder aí desse setor. E Júnior Sergipano, eu espero que faça um trabalho muito bem feito, sabe, na transição física dele, que se recupere dessa pubalgia e que deixe ele em plenas condições, porque esse Júnior Sergipano, eu acho que ele encaixa direitinho ali na nossa defesa. Sabe? Eu particularmente, assim, eu gostava dele. Naquele nosso miolo de zaga ali. Ah, beleza, teve aquele gol que ele foi inventar de cruzar contra o Paysandu, mas, porra, bicho, o cara é categoria de base novo, é normal o cara falhar, né? Acontece isso, não dá pra crucificar o cara assim, não. Acho que ele pode ser, sim, bem trabalhado e a gente ter uma defesa aí bem tranquila. Né? Eu particularmente, não acho que ele seja pior do que aquele... Como é o nome das três peças que a gente tinha? O Cristo e Pombos.
Lucão.
E Lucão, pelo amor de Jesus Cristo. Né? Então, eu acho que Júnior Sergipano tem condição, sim, de nos ajudar. Né?
Tem Guedes também, que quando entrou...
Tem Guedes que não foi mal quando entrou, exatamente. Tem o Guedes
Ian, contratado, e repito, se contratou, alguém viu qualidade no jogador, né?
Foi indicação, salvo engano, do treinador, né?
Então,
salvo engano, foi indicação de
Ranieri. Eu não sei porque ele foi contratado bem antes da contratação do técnico, né?
Mas salvo engano, salvo engano, depois o treinador chegou e salvo engano, tá?
E aí, Hugo, precisa contratar, Hugo? Ou concorda com a gente?
Para mim, de jeito nenhum. Pelo contrário, foi até citado aí, né? Alex Alves e Lucão. Para trazer Alex Alves e Lucão, nosso famoso bicho do Congo, é melhor deixar o que tá aí. Não mexe, certo? Até porque Alemão é um líder, né? Não só da zaga, mas daí de um modo geral. E acho que Júnior Sergipano, junto com ele, se assim o treinador optar, vou começar com ele. Acho que Júnior Sergipano tem muito a ganhar, né? Pela experiência, pela troca ali. Eu também vejo muita qualidade em Júnior Sergipano. Claro que ele não é aquele Deus nos acuda, mas assim. Eu acho que ele é um jogador que tem potencial para tomar conta da nossa zaga aí. Eu acho que a gente começa muito bem na zaga. Eu vejo muito positivo, contato suficiente também.
Eu concordo com vocês. Eu gosto do futebol do Sergipano e torço para ele se recuperar 100% dessa pubalgia aí, que é um tratamento difícil, a gente sabe. Mas eu gosto do futebol dele. Acho que a gente não precisa contratar zagueiro agora, não. Volantes, Arthur Santos, titular absoluto, né? Aí nesse...
Foi bem, né? Foi bem, entrou bem ele. Né?
João Eric, foi uma renovação que eu não entendi. Não vi nada demais nesses caras quando ele esteve em campo. E Anderson Paulista, que...
Muito ferroviário.
Eu não sei se vocês sabem a característica de Anderson Paulista. Né? Mas parece ser um jogador de mais saída de bola também, né?
Agora, sobre os Andersons, Maurício, eu até vi no Twitter, eu não lembro quem foi o perfil, disse que o Santa Cruz está montando um país de Anderson, né? Anderson Paulista, Anderson Ceará e Anderson Paraíba. está fazendo um país inteiro, um Brasil inteiro de Anderson.
É, e agora aí tem Daniel Pereira que está negociando uma renovação, né? Que seria mais esse primeiro volante, mas nesse caso de volância a gente precisa contratar, né?
Isso, exatamente.
Alguém para jogar ao lado de Arthur Santos, até porque eu também concordo, eu não vi justificativa para a renovação de João Eric, né? Talvez alguém tenha visto algo que eu particularmente não vi. Pode acontecer também, já tivemos casos de jogadores que não jogam bem um ano no desconto, pode ser que seja, vamos torcer para que seja, mas pelo que ele apresentou em 2022, eu não vi essa justificativa, né? E o Anderson Paulista, eu acho que ele veio para ser, entre aspas, sonda ali de Arthur Santos, né? Porque Arthur Santos tem uma qualidade para saída de bola, apesar de marcar bem, mas eu vejo ele com uma qualidade para sair jogando. Então ele é o titular, mas está faltando aquele camisa 5 que faltou esse ano, certo? Para mim, inclusive, até Daniel Pereira era um jogador que foi titular nessa reta final, mas não sei, não me perguntem o porquê, mas não me agradava o futebol dele.
Não, também não.
Eu não vejo ele com essa qualidade, ou até com o intuito de a gente renovar. Eu particularmente não gostava dele e continuo, né, sem motivos aí para gostar, mas que se renovar,
para nos contribuir. Eu acho que Anderson não, Daniel Pereira era um jogador interessante para o caso de o time jogar com 4 jogadores no meio campo, porque aí você colocaria o cão de guarda, Anderson Pereira, que é um jogador que ele tem um certo passe ali,
Daniel Pereira,
jogo pela direita, abre jogo pela esquerda, Arthur como terceiro homem de meio campo, e aí o meia, aí eu ficaria calado. Mas quando volta para ser 2 volantes só, eu acho que Daniel nem tem a qualidade suficiente para sair jogando, nem tem a intensidade que a marcação ali na entrada da área cobra de um volante. Eu acho isso.
Enfim, também acho a mesma coisa. Acho um jogador que não demonstrou essa qualidade para haver uma renovação, certo? Eu não consigo visualizar essa qualidade nele, não, certo? Mas também chegou, né, já a gente estava num momento de turbulência e compôs a equipe, enfim. Mas eu, particularmente, com a mesma opinião, não acho que ele vá trazer essa qualidade que a gente precisa para a volância. A gente precisa ter esse camisa 5. A gente precisa ter esse cão de guarda mesmo, certo? Estilo Giovani, estilo André, para mim o mais recente, que era da nossa base, assim, para mim. Depois de André, acho que a gente não teve mais substituto, né? Que até hoje eu não entendo o que foi que o Martellotti tinha na cabeça para tirar ele e colocar Bileu, em 2020, eu me refiro. Para mim, a gente perdeu a classificação ali, mas enfim, isso é uma discussão para outro. Mas no meu caso, eu vejo, né, essa necessidade aí. É o primeiro local que, claro, além do goleiro, né? Eu acho que o volante a gente precisa de outro cão de guarda aí, de um cão de guarda para jogar lá de Arthur Santos.
A gente precisa de um Rodolfo Potiguar aí, Wagner.
Rodolfo Potiguar, ele há um bom tempo assim, né? Que eu disse, pô, o Santa Cruz queria trazer, mas Rodolfo Potiguar hoje é patrimônio do Brusque, né? É patrimônio do Brusque. Foi patrimônio do Salgueiro, hoje é patrimônio do Brusque. Engraçado que o Salgueiro tinha uns nomes assim, de jogadores assim, pegadores, né? Que tinha pegada forte, que era Rodolfo Potiguar, tinha aquele Moreilândia também, que eu lembro que marcava bem, né?
Tinha até aquele carniceiro que jogou a final de 2020 contra a gente.
Bruno Senna.
Onde é que está esse macho para a gente buscar ele?
Para mim, esse cara cabia na equipe até no ano passado.
Volante carniceiro daquele ali, ele tem seu valor.
Ele tinha ido, sabe para onde? Ele tinha ido para Confiança. Tinha ido para Confiança, salvo engano, em 2020, porque o Salgueiro depois não disputou a Série D, ficou um bocado de jogador aí. 2021. Ficou um bocado de jogador dando sopa. E o Bruno Senna tinha ido pro Confiança, que estava na Série B na época. Depois sumiu o louco da pelada. Pelo menos eu não tive. Foi 2020, foi mais ou menos isso.
Foi 2020.
Mas é um jogador.
Chegou na final, não.
É um jogador pegador, sim. Um jogador, caceteiro que a gente precisa muito, né? Rodolfo Potiguar, ele não vem, é como eu falei, ele é patrimônio do Brusque, inclusive já renovou. Entendeu? Agora só me antecipa. Fala.
Não, encaixaria perfeitamente, realmente.
Agora só me antecipando. Só me antecipando, Maurício. Tá ali como meia o Wesley, né? Wesley Canelinha. Mas na minha opinião, Canelinha, como meia, não apresentou nada. Ele mostrou alguma coisa quando ele foi deslocado para marcar. Aí ele mostrou alguma coisa. Desarmou, tal, marcou direitinho ali. Entendeu? Então, eu não sei se ele está ali como meia, mas como uma opção coringa, caso o treinador tenha alguma dor de cabeça e precise recompor ali a marcação ali no setor de meio de campo ali, né? E puxe o Canelinha para trás, eu não sei. Mas para mim, o Canelinha, ele se saiu melhor, mais como ali, como um homem de marcação ali, do que como homem da criação. Né? Como homem da criação foi nulo, peça nula. Só assim, destaque.
Mas então, fica claro que a gente precisa realmente desse cão de guarda, né?
Precisa,
desse cão de guarda,
precisa.
Principalmente.
Precisa.
E a gente não teve ano passado, viu? Passamos o ano todo sem ter.
Eu só discordo um pouquinho de Hugo com relação a Bileu, porque eu preferia Bileu a André, porque Bileu era mais sério que André. André foi bem até o momento que ele começou a se achar que era bom demais. É. Ele começou
a sofisticar. O problema de André, eu ia dizer isso aqui, esqueci. O problema de André se chama rebolado.
Bileu era um cara mais...
Ele começou a aparecer demais, em televisão, entendeu?
Exatamente.
Degustar daquela coisa boa que é menininha o tempo todo, atrás dele, aí ele... Achou que ele já era o Toni Kroos do Arruda e acho que ele deu uma caída no,
inclusive, na reta final. Inclusive, culpa-se muito Bileu pela nossa eliminação em 2020, por conta daquela expulsão. Mas veja, ali teve algumas nuances. Não que eu esteja querendo remoer coisas do passado, mas só para justificar. Teve uma falta para o Santa Cruz no momento antes. O árbitro não deu, veio enxergar a falta de Bileu. Beleza. Tem outro ponto, a derrota contra o Vila Nova, no Arruda, o segundo gol que a gente tomou, muita gente culpa Michael Clayton do gol, mas quem praticamente entregou o gol ao cara do Vila Nova, que era Lucas alguma coisa, o nome do cara, era Lucas alguma coisa, foi André. André foi sofisticar na frente da área, deu um passo com açúcar, o cara chegou, só fez chapar. A falha foi de André, teve um desvio e a bola entrou, mas a turma culpou o Michael Clayton. Foi frango. Quer dizer, então eu discordo um pouquinho aí, entendeu? Nesse sentido. Eu achava que o Bileu era um cão de guarda e ele era um cara assim, não tinha brincadeira com ele, não. Ele era um cara mais sério, sabe? Mais objetivo. Se era para espanar, ele chegava e espanava. Tanto que ele foi o cão de guarda de Martelotti em 2015. Por isso que Martelotti teve essa preferência para o Bileu em 2020. Até por ser aquele cara de confiança, já conhecer, né? Então, acho que foi muito por conta disso aí.
A gente precisa, sabe de quê? De ter a sorte de surgir um Wellington César 2.0.
Bumbum de madame. Eu ia até perguntar
a série por ele. B que o Wellington César fez em 2015, entendeu? Foi agora perfeito. Era assim, ele tomava a bola e dizia, toma que é tua, que eu não sei o que fazer, não. É.
A turma chama ele de bumbum de madame na sociedade, bicho. Porque era o jeito que ele corria assim, aí... Chamava ele de bumbum de madame. Eu ri demais.
Eu acho que o ponto mais importante de André, para mim, foi a inexplicável saída dele do time. Não pelos bastidores, que eu realmente não cheguei a ter essas informações. Mas principalmente porque ele saiu de um jogo, porque estava, acho que, machucado, tinha levado o terceiro cartão amarelo. Na volta, ele simplesmente virou banco eterno. Ele não teve mais... oportunidade ali de voltar. Olha, e ele estava encaixado ali com o Paulinho. Pelo menos a gente começou o campeonato bem daquela forma ali.
A questão também, Hugo, é que Paulinho foi bem até renovar o contrato. Terminou Pernambucano, o futebol de Paulinho já não foi o mesmo. Entendesse?
Eu acho que no começo da série C ele ainda estava. Acho que ele ainda estava. Estava jogando bem. Olha,
mas renovou o contrato, o futebol do homem sumiu.
Olha, vamos tratar do hoje, porque esses jogadores aí era titular tudinho ano que vem, viu? Vamos embora. Inclusive Bileu era titular.
E foram semente da discórdia também, né, Maurício? Foram semente da discórdia.
Foram semente da discórdia.
Foi.
Deixa eu dizer a vocês aqui, ó. Meia, o Wesley, né? Eu acho que eu ficaria com o Wesley, né? Porque a gente viu no final da Série D algo de valor nele e ele... Vamos esperar, né? Não deve ser um salário tão caro, eu ficaria com o Wesley. Não. Carlos Henrique, da base, né? Já ouvi falar bem de Carlos Henrique.
Também já ouvi falar bem dele. Habilidoso e tal, aquele cara que vai pra cima, né?
Isso. Aí tem Anderson Ceará, que é o que chegou por último agora, não é isso?
É.
Anderson Ceará. Jogou no Remo, jogou no Botafogo da Paraíba esse ano.
Não, Anderson Ceará é o do Santos, não?
Ah, é o do Santos.
É o Paraíba que vem do Remo, é.
Realmente, falha minha. Gostei da renovação do Ceará também.
Também. Foi dentro do parâmetro ali.
Vale ressaltar aqui, né, para o menino problema, que é Gerailton, eu não estou falando que ele é craque, não, viu? Se fosse craque, tava no Santos, mas eu gostei da renovação.
O volante, Marcelinho, o volante de Gera é Eliezer, né?
Graças a Deus foi embora. Robocop. Parecia Robocop andando. Aí vem Marcelinho, outro menino da base que a gente já escutou falar muito bem nesses últimos
anos. Já.
E João Vitor, que eu não sei se é o da Rádio Jornal, viu? Não sei. E aí, a gente precisa. Tem Anderson César, tem Anderson Ceará, quer dizer. Chegou Anderson Paraíba aí. O Wesley. Precisa contratar mais alguém agora?
Rapaz, assim, é porque é para começo, Maurício, sabe, eu vou ser bem sincero, sabe, assim, é a minha opinião, acho que a gente não vai encontrar um meia, assim, sabe, para começar a temporada. Eu acho que para começo de temporada e sair dá para dar uma observada, e esses jogos contra o Caucaia e possivelmente Botafogo ou Retrô, né? Se Deus quiser, a gente passando do Caucaia, eu ia chamar Recaia, vê? Do Caucaia. Apesar de ter um grau de importância da gente precisar, mas são partidas de observação. Né? Porque, veja, os trabalhos de Santa Cruz vão começar agora dia 14 de novembro. Né? Seria muito bom que durante esse período Santa Cruz conseguisse marcar alguns amistosos. Né? Até para o treinador fazer lá as observações dele, né? Colocar em prática o que ele está treinando, enfim, e ver possibilidade de reforço. Mas eu torço muito para que isso aconteça, mas como está financeiramente, eu não sei como é que vai se dar isso. Mas essas partidas aí, elas vão ser mais partidas de observação, entendeu? Então ali o treinador vai ver se realmente dá para começar o ano com esse meio, com o que a gente tem em casa, ou se precisa de mais algo fora, entendeu? Mas na primeira opinião minha, para mim, eu acho que isso daí dava para a gente, pelo menos para os dois jogos, primeiro de janeiro, dava para a gente começar. Entendeu?
Eu concordo com o Wagner, também acho que a gente, primeiro que não é só o Santa Cruz, né? O futebol brasileiro, de um modo geral, está deficitário de meias, isso é um fato. E acho que Anderson Ceará tem um estilo desse meia clássico, certo? Então, eu vi ele criar identidade com o time, com a torcida, inclusive, com o clube. Acho que ele quis ficar, né? Pelo menos as matérias que eu li era dessa... Gostei muito da renovação dele, gostei muito, certo? Eu acho que ele tem muito, muito pano para manga aqui ainda para jogar com a gente. O Wesley, eu sinceramente fico na dúvida. Mas ele tem o perfil de jogador... que eu particularmente acho que a gente vai precisar, pelo menos para o começo do ano, que é vontade. Ele poderia errar todas as bolas, mas ninguém poderia reclamar que o cara não corria o jogo todo. Ele corria com vontade. Agora, que faltava, que falta, né? Muita qualidade. Isso aí, para mim, é discutível. Mas eu vi ele com vontade, então a renovação para mim é ok. No caso de Anderson Ceará, eu volto a falar dele porque me agradou bastante a renovação dele. Então, acho que esses dois jogadores aí, claro, com os da base aí que vão provavelmente ter mais oportunidade, né? Que é o caso Marcelinho e o caso Henrique. Mas eu acho que esses dois aí são os que vão estar mais na iminência de começar jogando, né? E agora vamos pro ataque.
Ataque cardíaco.
É bem isso aí. Tá, o áudio tá saindo não, Maurício.
Não, eu tô dizendo que aqui é onde a gente é potente. É no ataque, viu? Nunca tivemos problema com esse ataque aí. No ataque a gente tem Ariel, né, menino da base. Não, Ariel é o que entrou e jogou. Quase
quebrou a perna.
Jogou 15 minutos ali, ou menos. Né? Correu, deu um calor naquele jogo, né? Demonstrou uma movimentação boa e, puf! A gente ficou com o Mateuzinho e a outra desgraça que eu nem lembro o nome mais.
Mateus.
Aí tem Lucas Silva, que eu não entendi essa renovação de jeito nenhum. Não tem quem me explique essa renovação.
Esse Lucas Silva perdeu um gol contra o Jacuipense, que deu a mesa. Ou foi Jacuipense, ou foi
Sergipe, o... Sergipe.
Foi o Sergipe, pra tu ver como o campeonato
entrou
foi
lindo. Entrou até bem naquele jogo e perdeu
um gol. Mas, meu amigo, tá aqui, pariu, um gol que até eu fazia, pô. Eu que sou peladeiro ruim. Eu que sou peladeiro ruim, uma barra daquele tamanho. Eu consigo fazer gol na barra de society, né? Que é bem menor. Avali na barra daquela de... E eu sou ruim, viu? Sou ruim. Sou da canelada na bola.
Aí temos Arian, que é o menino da base, né? Que já rodou emprestado aí por alguns clubes e não teve ainda chance no Santa Cruz. E o craque, Hugo Cabral. Né?
Hugo Cabral.
Precisamos de mais de contratações, né, não?
Ah, amigo, sim, Maurício. Preciso. Craque Hugo Cabral na mesma frase. É foda. É muito foda.
Hugo Cabral foi pro Vila Nova, cara, e não... Sabe? Eu não vi a galera... Eu vi a galera... Bicho, que cara ruim. Alguns torcedores do Vila que falaram. O destaque dele... Me perdoe, Hugo, mas... É greve. Mas aquele cabelo de estopa dele, isso era carro, é que era o destaque ali. E as graças que ele soltava, né? Aqui é cobra coral, porra!
O que ele tentou agitar, isso foi... Né? Que ele inflamou a torcida.
Ele inflamou e eu digo, ele também correu, foi atrás da bola, né? Foi esforçado, fez gol quando pôde, mas meu amigo, tá que pariu, velho.
Eu também, sinceramente, não... A gente precisa muito contratar um centroavante. Apesar que esperem novos Rafael Furtados.
Deixa eu dizer rapidinho a vocês, Sinalva. Pessoal,
eu ia responder a ela.
Do jeito que vocês estão falando, querem o time do ano passado, a gente tá falando aqui que precisa contratar em todas as posições, praticamente. Só o zagueiro que a gente disse que não precisa contratar, né?
Exatamente. Zagueiro e meia que, a priori,
já foi para contratado.
Esses dois primeiros jogos de janeiro, que são jogos, apesar da importância, mas são jogos para observação. São jogos para observação. Até os jogos do Campeonato Pernambucano, os primeiros jogos, são jogos para observação. Entendeu? Aí a gente disse, ó, dá para a gente começar com isso daí, mas a gente não está dizendo que o time está pronto, fechado, que esse é o time. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus.
Com certeza.
A gente tá analisando o que a gente tem, né?
Botar a palavra na boca. É isso. Botar a palavra na boca da gente também não, né? Aí é demais.
Mas é isso, Sinal. A gente quer contratação, com certeza. Mas voltando ao ataque, eu acho que era o Hugo que tava falando. Tu lembra o que tava falando aí, Hugo?
Não, eu só tava falando. Primeiro, a grande correção, podemos dizer assim, entre aspas, se me permite. Craque Hugo Cabral, na mesma frase, é muito forte. Entendeu? É muito forte. Ele teve destaque, né? Assim, ele teve até vontade em muitos momentos, assim, até buscou chamar a responsabilidade, que é uma coisa que não é todo jogador que faz, tudo bem. Mas a gente precisa de muito reforço para o ataque. A gente precisa de pelo menos mais dois pontos aí. Tá certo? É mesmo que ele comece jogando, mas a gente precisa de dois pontos e a gente precisa de um centroavante. Então, sem dúvida nenhuma aí, para mim, é mais caro.
E um centroavante daquele, assim, com presença diária, né? Que saiba pelo menos cabecear uma bola, né? Rapaz, saiba se posicionar, porque...
É uma dura missão, viu, pra diretoria, cara, achar esse jogador.
Isso, mas veja, bicho, aquele Rafael...
Furtado.
Os dois Rafaéis.
Furtado e Marcelo.
Entrava, se você pegar um, os dois, botar no liquidificador, não dava um, porque... Os caras não sabiam cabecear uma bola, pô.
Eu ainda teria ficado assustado, viu? Se bem que ele que não quis, né?
Ele é, quis, já que ele quis ir embora, doido. Olha, vá com
Deus. Também não vou chorar, não.
É.
Agora, que é uma difícil tarefa, e eu já vi gente falando de Walter. Meu amigo, Walter tá do meu tamanho, pô.
Aí é brincadeira.
Não existe, não, pô.
Não tem condição.
Não tem
condição. Cara, tá jogando fute 7, minha gente. Pelo amor de Deus. Rapaz,
Walter, a partir do momento que, assim, que ele teve um pequeno destaque, né? Porque ele sabe chutar, ele sabe bater na bola. Sabe bater na bola, ele sabe se colocar, ele é experiente.
Não, ele sabe jogar, Wagner. Ele só não tem
sabe jogar. Física. A partir do momento que a galera se ligou, olha, o gorinho aí tá jogando bola, bora apertar o cinto, pronto, acabou-se. Acabou-se.
Então, quando ele jogou ano passado, esse ano, na verdade, né? Com a gente... É, Walter, quando pegou uma zagazinha mais organizadinha, acabou seu homem. Você lembrar aí nos clássicos, nada era a mesma coisa.
Era aquele aí, jogo
que a gente pegou 7 de setembro. É, exatamente. Se você lembrar dos clássicos, dos jogos que era mais pegado, não existia, Walter. Aí quando pegou o 7 de setembro, né, com todo respeito, mas quando pegou aquelas zagas, né, mais. De menos
qualidade. A baba do boi cansado que eu falava.
Exatamente, aí tudo bem, aí o cara era monstro, meteu gol, não sei o que e tal, enganou, inclusive até a mim no começo, que eu fiquei esperando,
tá bom,
rapaz,
tá
o gordinho vai meter um gol no Sport, não sei o que, aquela história, eu já tava com a greia pronta já, mas rapaz, sem condição, e agora ele tá pior, e agora é futsal, pelo amor de Deus, passa essa página, vamos embora procurar aqui? Atacante, porque tá difícil.
E esse aí, ó, Ciel.
Aí eu ia atrás. Apesar que já tem 40. É 40, é? Que ele tem 41. Eu vi alguém comentar que ele já tá.
Acho que é.
Ele já tá avançado. Porém, idade não diz tudo.
Ciel teve no Santa Cruz em 2008. Ciel tava passando no Santa Cruz em 2008. Teve em 2008.
Foi 2008 ou foi antes, Wagner?
2008.
A gente tava na Série C quando o Ciel veio?
Foi. Se não me engano, foi em 2008.
Eu pensava aquela que ele tinha vindo na Série B.
Se não me engano, foi em 2008. Na Série B, a gente tinha aquele Creedence Clearwater horroroso. O cara só tinha altura. Pelo amor de Jesus.
Olha o Danilo como é maldoso. Volta tá do seu tamanho, Maurício. E ele emagreceu, foi. Mas dizer que o Volta tá mais gordo que eu, tá cabeça. Coitado de Volta. Bom, eu iria atrás de Ciel, viu? Agora é difícil contratar também, porque a Série C... Tá toda de olho nele, com certeza.
Né? Se ela tem mercado de Série C, pô.
É difícil ele vir. Mas se viesse, seria uma excelente contratação. Sem dúvida nenhuma.
Eu sempre fui contra Ciel jogar no Santa Cruz. Mas os números, numa Série B, não permitem que eu diga que não é uma boa contratação. Né?
É. E só pra defender... O amigo Geraílton, que vocês crucificaram, rapaz. Eu gostava também de Aliés. Assim. Eu renovaria com o cidadão, viu? Eu não quero plantar a sementinha da discórdia, não, tá certo?
Me diga uma qualidade de Aliés, é uma qualidade.
Para mim, ele saía bem com a bola. Ele tinha qualidade. Agora, ele queria encerar demais. Aí é verdade. Isso aí eu concordo. E aí, algumas vezes, eu ficava irritado por causa disso. Mas que ele demonstrava. Qualidade, que um treinador que puxasse a orelha dele, eu acho que a coisa tenderia. Mas Arthur Santos, para mim, dá de lavada ali.
Ciel tem 40 anos, tá? Vai fazer 41 agora em março.
Ainda tem carvão para queimar, viu, o rapaz?
Traz.
A quantidade que
depois de uma série B dessa que ele fez, pode trazer.
Exatamente.
E Rangel também foi comentado entre os dois. Eu preferi.
Cortou, Maurício. Oi. Maurício cortou. Eu particularmente não escutei sobre Rangel. Mas dos que a gente tem aí, eu não sei não. A última vez que ele veio, acho que ele não conseguiu jogar, particularmente.
Ele também teve aquele problema com o filho dele, né? Que foi um problema bem difícil. Acho que aquilo ali também atrapalhou bastante.
Verdade. Não conseguiu jogar bem, mas é um estilo de atacante que com certeza iria contribuir bastante. Sem dúvida nenhuma. Não tenho a mínima dúvida disso. O problema só é ele trazer, né? O problema só é trazer. Eu acho que ele ainda tem mercado. Mas vamos aguardar para ver se a gente consegue trazer um centroavante, né, um pouco melhor do que a gente teve esse ano. Porque esse ano, pelo amor de Deus, Rafael Macena e Rafael Furtado, sem a mínima condição. E eu, particularmente, principalmente o fato de ele não querer, eu não renovaria, não. O Furtado, particularmente, não renovaria.
Eu tomei abuso de Furtado, pô. O cara só fazia cair, o cara não segurava uma bola, não cabeceava, não ganhava. O cara tinha corpo, porra, e não ganhava no corpo, era um cara mole. Aquele Macena, pelo amor de Deus, era outro.
Não, aquele Macena.
Pelo amor de Deus, cara. O cara
mole. Ele, Mateuzinho, não me entra. Não me entra.
Pelo amor de Deus.
Pode falar
o miserável. O miserável imitou Dadá Beija-Flor, porra, contra o. A Jacuípe subiu. Pum, a bola para fora. Eu nunca vi um negócio daquele, não. E olha que eu já vi muito atacante vindo do Santa Cruz. Bicho, eu vi o Santa Cruz um ataque com aquele bicho. Era Valdomiro e Baiano, 99. Valdomiro e Baiano. Foi o ataque que a gente subiu em 99.
Valdomiro era craque, Wagner, perto desses caras.
Sim,
aí.
E não é isso que eu tô dizendo? Naquela época a galera chiava de Valdomiro e Baiano. Olha. Tá que pariu, velho.
Bom, vamos embora?
Vamos.
Falar de seleção. Hoje o papo se estendeu, foi até uma hora e meia.
Vamos.
A gente fala depois da convocação. Tem live amanhã. Tem live amanhã, mas é uma live do Conselho Deliberativo, da SAF. E a gente vai estar em collab com eles também amanhã. E aí, terça-feira, quarta, a gente volta para falar sobre essa convocação da seleção. Boa noite aí, Wagner.
Boa noite, Hugo. Boa noite, galera Coral. Tenhamos aí uma boa semana. Uma boa noite de descanso aí para todo mundo e vamos embora.
Boa noite, Hugo.
Boa noite. Mais uma vez um prazer, amigo Maurício, amigo Wagner. Boa noite a toda a nação Coral. E continue aí na torcida por dias melhores. Boa semana a todos e vamos que vamos.
Então, senhores, boa noite a todos. Fiquem todos com Deus e viva Santa Cruz Futebol Clube.
Viva!
Viva!
A Nami Mitsubishi está de casa nova. Amplo espaço para showroom dos melhores carros. Atendimento diferenciado. E a Nami conta ainda com profissionais especializados na manutenção do seu veículo. Nami Mitsubishi. BR-104, quilômetro 59, Nova Caruaru.
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não